o embrião, os primeiros sinais, elementos de música eletrônica dentro do pop rock. Os primeiros sequenciadores, os primeiros sintetizadores e tal.
O sintetizador, inclusive, no início da música é clássico.
Então eu falei, pô, isso aqui é um desafio anual pra eu não enjoar. Entendeu? Chegou uma hora que eu enjoei, como você falou. Foi todo ano a mesma música.
De 2004, 2005, até 2012, 7 anos.
Aí eu falei, vamos mudar? Vamos. Aí eu gostei da brincadeira. E aí eu fiz versões com a Loki, fiz versões com o Gui Borato, fiz versões, uma versão funk com o Dennis DJ.
Que irado!
Caramba!
Então eu tinha um estímulo, um incentivo. E é claro, a enorme repercussão do programa, né? Então, você fazia aquilo sabendo que 20, 30, 40 milhões de pessoas iam ouvir aquilo toda semana, de janeiro a abril. Então, cara, tudo que um artista quer é que o seu trabalho seja apreciado. Sim. Então, aquilo me estimulava muito. E chegando lá em outubro, eu já pensava, quem que eu vou chamar? Para que lado
Tirada,
eu vou
levar que legal.
Isso? E aí, durante muito tempo, isso me animou e me estimulou. Chegou ano passado, com 25 edições, né? Buda de prata.
Sim.
Buda de ouro, né? Na verdade. Não, de prata.
Acredito que tenha sido de prata.
É ouro 50. E aí eu falei, cara, vamos regravar, porque não há mais esse registro. Enfim, tá aí, porque eu me lembro pra você ver. Quando eu fiz... eu acho que a primeira apresentação na casa do BBB, eu fui com uma camiseta com meu site.
Que legal.
E eu falei para as pessoas ao vivo: galera, nós estamos liberando grátis o download dessa versão agora. Derrubou o servidor.
Caramba!
Então,
muita gente.
Muita gente tem no seu disquete, ou sei lá, que diabo, né? Como é que a pessoa.
Sim, né? Naquela época, 2001, aquilo. Era disquete mesmo.
Na época do Napster, né? Esse tipo de coisa. Então o cara tinha file sharing. Alguém. Bom, enfim, muita gente downloadou. E deve ter gente que tem, eu devo ter em algum lugar. Porém, enfim, tinha gente já que já faleceu. Não dá pra fazer igual. Então eu refiz com a minha banda.
Que irado.
E ficou igual, perfeito. E aí, pô, fiquei muito feliz. Pela primeira vez eu falei, cara, realmente. A gente deu uma volta completa em 25 anos. Essa versão voltou a soar potente, atual. Porque a música pop ela é muito efêmera, muito volátil. Uma coisa que está na moda hoje, daqui a um ano você fala, cara, isso aqui. Algumas coisas se tornam clássicas, outras coisas vão para lata de lixo do tempo, né? E essa versão está indo muito bem. E pela primeira vez esse ano eu falei, vamos deixar essa.
Mas então, você participaria do BBB?
Lá dentro não, eu participo do BBB, mas eu gosto muito
agora,
do meu carro.
Como participante mesmo, não. Ô Paulo, a gente sabe que você fez muito sucesso, era um rockstar, ganhou muito dinheiro, lotava shows, mas a gente quer saber se você tem hábitos de pessoas simples. Hábitos, como que eu vou dizer? Hábitos de pobres.
Seres mortais.
Né? Tipo esses que a gente separou aqui, né, Mini Ruth?
É,
pode
tipo
comentar.
Esses que eu faço sempre, mas vai querer.
Não, tem muitos hábitos de pobre dentro da minha profissão já.
Trabalhar, eu tomo com três conduções pra chegar no trabalho.
Olha lá.
Oh, vou fazer show em lugares longínquos.
Será que você faz isso ou não, Paulo Ricardo? Usar cupom de desconto em compras na internet.
Olha, eu admito que a minha mulher é mais ligada nisso que eu, mas ela é muito
Dona
ligada.
Isabela.
E eu, Dona Isabela, meu amor, a Bela tem um faro e é uma coisa, eu acho que dentro do universo feminino
a gente adora mesmo.
É, realmente as coisas tem muita promoção, faz uma diferença grande. Você, coisa do homem, tu vai comprar uma camiseta básica e tudo bem, você não vai ficar tão ligado. Se tiver uma promoção, ela vai, em vez de custar 100, ela vai custar 90, sei lá.
Você compra, você já chegou a comprar produtos assim perto da data do vencimento, que é mais barato?
Já. Essa semana mesmo.
O que você comprou?
Eu fui na Americanas. Eu fui comprar bobagem, biscoito de polvilho e justamente um carrinho de biscoitos Globo, né? Aquele clássico biscoito carioca.
Agora
na praia. E tá assim, perto da data de vencimento por 3,50. Eu levei logo um monte.
Agora
tava bom, um já tava mole.
Eu fico imaginando o Paulo Ricardo, uma estrela, entrando na Americanas pra comprar biscoito Globo na data do vencimento.
Eu entro toda hora. Não, no Rio é tudo muito natural.
Então o povo já tá acostumado com os artistas, já. Né? No Rio de Janeiro é mais comum.
Rio de Janeiro,
né?
É comum, né?
Mini Ruth.
E aí, Paulo Ricardo, você espera virar o cartão?
Espera virar
pra
o cartão
fazer pra fazer compra? Ah,
é, não, novamente eu não tenho muito esse controle, deveria ter mais, mas novamente é minha mulher que cuida das finanças domésticas, tem o Duda também, meu empresário, para me ajudar nisso. E quando ele me orienta, né? Porque ele acompanha tudo, ele fala, ó, para de usar esse aqui e começa a usar esse outro aqui.
Olha,
não levar... é importante.
Por exemplo, você vai almoçar no lugar, você pede para botar o marmitex para levar embora para casa?
Peço, claro. Eu tenho 4 filhos. A pequenininha, ela pede um monte, ela come, dá 2 mordidas e não come mais. Sempre levo. Para mim é raro, mas o das crianças é uma coisa comum.
Você coloca água no shampoo para render?
Não.
Aliás,
nunca me ocorreu. No creme, no condicionador já.
Ah, é?
No condicionador.
E você usa o quê? Seda, ceramidas? O que você usa?
Não,
esse cabelo, esse cabelo minha mulher, aí dá um trabalho, hein?
Não, minha mulher, ela tem um controle de um rodízio.
Mas você usa os dela?
Eu uso os dela, vou usar o mesmo.
Meu Deus, imagina que ela deve ficar pistola.
Eu concordo.
Compra aqueles produtos que custam R$200.
É.
E você sabe onde o homem passa, né?
Mas cabelo é masculino.
Cabelo.
Era ele.
Sensacional.
Não, e o produto é unissex. Cabelo. Claro. O shampoo não olha o cabelo. É de mulher, é de homem, é de mulher. Ele vai lá e enxerga o cabelo.
É verdade, shampoo não tem isso, não vai.
Shampoo de gênero.
O baixista mesmo passa sabonete.
Mas eu já passei sabonete, já usei uns shampoos de hotel que você quer, tipo uma gosma, assim, que vem um
saquinho. Aquela bisnaguinha. Plástico,
bisnaguinha
tipo de ketchup.
E condicionador.
Tipo de ketchup.
Nossa, é triste. Mas
ele é 3 em 1, né?
3 em 1.
Shampoo,
condicionador
e sabonete.
Sabonete líquido. E outro dia postei um negócio de Instagram, né? Eu vi um troço dizendo: jamais use aqueles dispensers de hotel que tem sabonete líquido, shampoo que aí acumula bactéria. Eu falei: ah! A partir de agora eu tô levando meu shampoozinho na
necessidade. O da Isabela, da patroa.
E falando em turnê, já que você viaja bastante, come marmita, geralmente, ou não?
Olha, eu tive uma fase muito, muito focada no lado fitness e tal. E aí sim, eu andei nesse final dos anos 90, teve uma época que eu tava sempre com um Tupperware com o atum, o frango, a batata cozida e tal. Mas é um negócio que dá muito trabalho. Eu tinha, naquela época, o meu personal viajava comigo, eu tava solteiro, era uma outra vida. De lá pra cá, você consegue comer direito se você não chutar o balde. Às vezes, não. A gente acaba comendo muita pizza, porque não adianta você querer... Pô, adoro comida japonesa, mas você tá no interior do Tocantins, vai pedir uma comida japonesa. Sabe?
Eu penso igual.
Eu penso igual.
Eu falo assim: você tá lá no interior.
Não acha, né?
Você fala: como é que o peixe chegou até aqui? Você fica pensando, você fala: qual o trajeto do peixe? Será que tá fresco mesmo?
Então não adianta. Quando você tá numa cidade que tem bons restaurantes, às vezes dá tempo, a gente vai. Ou senão, a gente apela muito pra pizza mesmo. Mas.
Clássico.
Mas eu levo sempre um monte de barrinha, sempre tem alguma coisa, porque às vezes você não sabe o que vai acontecer. O teu voo pode ser cancelado,
sim,
uma estrada alagada. Já aconteceu do ônibus furar um pneu, o ônibus quebrar, já aconteceu. A gente fica todo mundo à beira do estado esperando a empresa mandar outro ônibus vindo de São Paulo, blá, blá, blá. Então você tem que estar preparado pra tudo.
Falando nisso, você já passou por algum perrengue que foi inesquecível, tipo esses de estrada?
Tipo, toda semana.
Toda semana.
Cara, a malha aérea... Brasil é uma loucura, né? É uma loucura, todo mundo vê. Você pode perguntar pra qualquer um. Já passou algum perrengue no aeroporto da Malha Aérea? Claro, tipo, essa semana ou esse mês, assim, vários. Às vezes, pô, a gente tava dentro, eu tinha um show, na verdade, numa cidade chamada Cerqueira César, que é curioso porque é o bairro que mora minha mãe, em São
Paulo,
legal, né? E é Jardim Paulista, porque as ruas ali têm nomes de cidades do estado de São Paulo: Lorena, Batatais, Pamplona, Santos. Mas ali na Rua da Minha Mãe da Consolação, curiosamente, é Cerqueira César, que é o nome de uma cidade, mas é o nome do bairro. Enfim, eu tava lá em Cerqueira César, falei, pô, finalmente eu venho a Cerqueira César, realmente, né? Estávamos no avião, eu, Denis DJ,
que legal,
e o Paulão da Praça é Nossa.
O Paulão do... Que faz o Paulão da Borracharia.
Exatamente.
Que demais, é um incrível.
Os três no mesmo voo, e aí, pô, tiramos foto, posta selfie, não sei o que lá. Rapaz, não sei o que, demorando, não sei o que. infelizmente, tivemos um problema no detetor de fumaça dos banheiros, estamos aguardando a manutenção, não sei o que lá, gente.
Meu Deus.
Então, até agora não conseguimos andar, mas mantaríamos os senhores informados, gente. Ai,
caramba.
Foi cancelado o voo. E era o penúltimo voo saindo do Rio para São Paulo. Muita gente foi levada pela, né, pelo pessoal de terra da Latam para remarcar. Eu imediatamente já recebi no meu aplicativo um cartão de embarque pro dia seguinte, 6:30 da manhã. Só que não teria o show, né? Então tava eu, o Denis tinha dois shows, né? Porque DJ tem mais,
sim, mais flexibilidade, né?
E a gente ficou desesperado, cara. Graças a Deus, nós saímos do nosso avião, que era no Terminal 2, e em vez de irmos pro guichê para tentar, porque o tempo já tava correndo, eu cheguei atrasado, nós fomos para o último voo. E ficamos na fila de espera, felizmente... Deu pra colocar a gente
que
ali.
Ótimo.
Mas, cara, tem alguns minutos que você
pensa. Que você pensa, tô desesperado, estou vendo.
10 mil pessoas me esperando.
Deu ruim. Já pensou?
É um show ao ar livre, um festival de rock.
Bonito. Muito Paulo chato. Ricardo.
Isso é comum, infelizmente é comum.
Aqui no nosso programa nós temos a PPP. Pergunta problemática e polêmica. E você não vai fugir dela. Peço perdão, mas você não vai fugir.
Aqui é o PPPP. Pergunta problemática e polêmica para o Paulo.
Exatamente. É. Paulo, você também é formado em jornalismo. Isso, inclusive, foi uma porta de entrada para você ir a Londres trabalhar e conhecer o rock
sim,
britânico.
Sim, fundamental. Me deu muitas alegrias.
Muitos. Adolescência. Enquanto estudante de jornalismo, você teve uma frase que é simbólica demais. Você falou, eu achei que tivesse amigos no jornalismo, abre aspas, mas descobri que não existe amizade no jornalismo. Você passou por uma fase onde a imprensa pegou muito no seu pé. E eu gostaria de saber qual foi a pior coisa que você leu, inclusive de um possível amigo jornalista. E você, por favor, responda, sendo sincero. Se quiser, dê até nome que a gente vai atrás. Mas não precisa responder agora. Responda depois do nosso intervalo comercial.
Para.
Nós vamos para um break rapidinho. E na volta tem mais ele, o ícone do rock nacional, o maior artista, Paulo Ricardo. Já.
Sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Fala, meu povo! Futebol do Norte e Centro-Oeste do país ganha espaço aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 6:00 da tarde. Tem esquenta para mais um jogão da Copa Centro-Oeste. Vila Nova e Anápolis. É clássico, hein? Exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Copa Centro-Oeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Sobre sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Cara ouvinte que nos ouve com seu ouvido, estamos de volta aqui com Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. E amigos e amigas, hoje, pra você que gosta de um bom rock, você está muito bem servido. Temos aqui Paulo Ricardo, com mais de 40 anos de carreira, um maior artista do rock nacional. Eu acho que, na minha humilde opinião, eu acredito que ele tenha trazido o rock de verdade, porque a gente teve, óbvio, outras bandas nos anos 80, mas nenhuma tão singular quanto a RPM e nenhum cantor tão singular quanto Paulo Ricardo. Inclusive, se você gosta de Paulo Ricardo, aproveite para ir ao show dele, Reinventar. É uma turnê que está por todo o Brasil. Vai tocar dia 15 de maio, mais conhecido como sexta-feira agora, em Brasília, depois de amanhã, gente.
Na verdade, esse ainda é o XL.
O XL, que é uma homenagem aos 40 anos de carreira.
A turnê nova, Reinventar, vai estrear, é a pré-estreia, no Multiplan de São Caetano.
Que incrível.
Que é um teatro também maravilhoso.
Muito
bom. Shopping, super confortável para todo mundo. E aí, São Paulo, 25 no Teatro Bradesco.
Pô, ótimo. Ah, o próprio Paulo já passou serviço. Então, ó, aproveite pra ir no show XL, que é uma homenagem aos 40 anos de carreira.
Superprodução. Duetos virtuais com Rogério Flauzino, com Renato demais. Russo, com Inteligência Artificial.
Que legal. Que vai legal. Ser no Brazólia Bar, em Brasília. Pessoal do AC1 de Brasília, anota aí. Sexta-feira agora, depois de amanhã, dia 15 de maio, no Brazólia Bar, o show XL de Paulo Ricardo.
Adoro Brasília.
E dia 25 de julho, em São Paulo, no Teatro Bradesco. Mas antes vai ter um show no Multiplan, em São Caetano?
Vai, a gente costuma ensaiar lá, porque é um teatro né, com todas as características que comporta toda a superprodução, os telões e tudo mais. E aí a gente aproveita e já faz uma pré-estreia ali.
Que legal.
E no dia seguinte são...
Que bacana.
É porque show é show, jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, né? Então, por mais que você ensaie, você chegar em São Paulo, é bom ter feito um show, porque tem coisas que só acontecem no show. Você fala assim, pô, achei que tava perfeito esse encadeamento aqui, essa sequência, e não ficou tão legal, acho que deu uma queda aqui, porque você não consegue ensaiar a reação do público, né? Você não consegue ensaiar tua movimentação, é uma coisa intuitiva, espontânea, né? Então, é muito bom fazer um teste.
Aproveite para ir também admirar a beleza do Paulo Ricardo, que continua intacta, mesmo os 40 anos que se passaram. Cara, é impressionante, parece que ele ainda é um jovem rapaz de 20 anos, é impressionante.
Ele e o Rony Fon são os únicos roqueiros bonitos que o Brasil teve. O restante não salva um, né? Renato Russo, pelo amor de Deus.
Mas vamos voltar então pra PPP, que é pergunta problemática e polêmica para Paulo Ricardo. Eu perguntei ao Paulo que ele, formado em jornalismo, durante um tempo na sua carreira, depois... do final ali do RPM pro início da sua carreira solo e também no lançamento de outros álbuns, a imprensa, os jornalistas, os críticos de música acabaram pegando no seu calcanhar, no seu pé, falando coisas, tentando menosprezá-lo. E eu gostaria de saber de você, Paulo Ricardo, você que é jornalista, que disse que no jornalismo não tem amigos, qual foi a matéria que fizeram a seu respeito que mais te machucou? Aquela que você falou, eu não mereço ler isto, não mereço.
Não, o que acontece é o seguinte, existe uma frase clássica do gênio, não só na música, mas nas relações humanas e tal, que era Tom Jobim. Ele dizia que fazer sucesso no Brasil é ofensa pessoal. Muito difícil. Então, quando a minha percepção de dentro era... privilegiada, porque eu era jornalista. Eu trabalhei como jornalista 4 anos. Maurício Cubruzzo foi meu editor na revista São Três. Eu desenvolvi o projeto editorial das revistas posters das bandas que você gostava, Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, Kiss. Eu assinava com o Paulo Ricardo Medeiros e muita gente dessa época, onde o rock ainda era uma informação escassa, tem esses posters até hoje, essas revistas. Então eu estava ali, no dia a dia, convivendo com gravadora, convivendo com artistas, mas aquele garoto do Almost Famous, né? Aquele garoto da Rolling Stone. E eu percebi nitidamente quando a gente começou a enorme simpatia e receptividade que a imprensa, sobretudo a jovem imprensa, né, que estava prestando atenção no rock que estava nascendo ali, tô falando de 84, 85, na Folha de São Paulo, no Globo, nos grandes jornais, havia uma abertura muito grande. Nós éramos as bandas que estavam chegando, eram muito bem-vindas, elogiadas e tal. No momento em que a gente faz muito sucesso, porque tem um momento que a gente faz sucesso, tem um momento que a gente faz muito sucesso. A partir do momento que a gente faz muito sucesso, isso vira. Tem um efeito oposto. E as mesmas pessoas que elogiaram as mesmas coisas passam a atacar por conta do sucesso comercial. Porque o que aconteceu com a gente? Nós estouramos uma música no show London London sem que ela tivesse sido gravada. Ela estourou pirata.
Inclusive a versão acústica.
A Rede Transamérica.
É a mais famosa, né? Tem Exatamente. Gente que só gosta de ouvir a versão ao vivo.
Exatamente. É uma coisa de arrepiar, porque capturou aquele momento de uma certa histeria, de uma bitomania ali que cercava o RPM, que era Turnê Rádio Pirata. Então, esse dia, essa música, o sucesso espontâneo dessa música nos obriga a gravar um álbum ao vivo para registrar aquele momento. Aí fizemos mais músicas, Alvorada Voraz e tal, que é um álbum da Caveira, que é um dos mais vendidos da história. E isso nos coloca numa situação muito curiosa, porque as mesmas pessoas, os mesmos veículos que falaram muito bem da gente no começo, estavam detonando a gente, mas eram as mesmas músicas, era o mesmo show e eram os mesmos caras, nada mudou. O que que mudou? A gente passou a fazer sucesso. Então você sentia na pele que, tipo, sabe, a pessoa tá mordida porque a gente tá fazendo sucesso. Esse cara era meu amigo, ele elogiou o primeiro disco. Agora o segundo, só porque já saiu com 250 mil cópias vendidas, ele tá falando mal. Aí você começa a falar, pô, mas é um troço, é humano, não é profissional. Agora, eu não culpo ninguém. Eu acho que a gente começa muito ingênuo. E claro, eu fazendo jornalismo, um monte de amigos meus eram jornalistas, né? Não ia ser amigo de dentista, de engenheiro. Agora, tem uma coisa que eu aprendi na marra, assim, as piores matérias que eu li, na verdade, foram coisas que eu disse, eu não deveria ter dito. Ninguém inventou. Eles editam, mexem um pouquinho para mudar o sentido.
Sim.
E isso não é legal. Mas as piores coisas foram as coisas que eu realmente disse. Porque quando você está conversando com um amigo, um velho amigo de faculdade, num bar bebendo, você fala coisas que a última coisa que você quer é que elas sejam transcritas na Folha de São Paulo no dia seguinte de manhã.
Inclusive, eu falei, isso é um crime, não se pode. É extraoficial.
Então eu falei, não, mas era uma entrevista, eu tava dando uma entrevista, entendi. E tava gravando.
Entendi.
Eu é que achei que eu podia relaxar, porque eu tava com meu amigo e ele ia fazer esse filtro.
Nossa,
mas eu não posso culpá-lo, entendeu? Aí eu falei aqui.
Você pode não culpá-lo, eu culpo.
Você pode.
Eu posso culpá-lo, isso não se faz. Você não se aproveita de uma intimidade
para... foi mais ou menos isso. Mas eu fui ingênuo e você... Não é que você não pode confiar, você não é nenhum jornalista. Você não pode dizer pra ninguém o que você não quer que saibam. Você não pode contar né? Depois a gente fica sabendo, a energia, a lei do...
Lei da atração.
Da atração.
Mas você gosta dos jornalistas, né? Só pra saber se eu posso te adicionar no Facebook.
Não,
como amiga.
Facebook.
Todos os meus maiores amigos. Pode me adicionar no Orkut. Todos os meus maiores amigos. Temos um grupo ainda. Eu conheci muita gente que é meu amigo até hoje. Marcelo Rubens Paiva fez jornalismo comigo na mesma época. Tava estourando com o Feliz Ano Velho. Acabou de ganhar um Oscar. É meu brother. Fiz aniversário agora, 1º de maio. Então, Marcelo, um beijo a todos os seus e suas fãs. Então, eu fiz amigos que permanecem até hoje. Admiro também, cresci lendo jornalistas. Foi Ezequiel Neves que me apresentou o Cazuza, que me apresentou o Ney. Super fã de Nelson Motta, que introduziu o rock pra gente aqui, pra nossa geração. Enfim, jornalista é a minha formação. Eu acho que o que eu faço, na verdade, de certa forma, ainda é jornalismo, né? Porque
claro,
a maneira que eu vejo a canção, ela é uma espécie de crônica do seu tempo. E eu, muitas vezes, falo um pouco de coisas jornalísticas, né? De política e tal. Hoje são canções de amor, mas são crônicas da tua vida pessoal. Mas eu acho que você tem que realmente ser econômico, ser preciso no que você vai comunicar pro público, e o jornalista tá ali no papel dele. Eu não guardo ressentimento.
Nós temos agora mensagens de fãs. Oi. Para Paulo Ricardo, que nós nós pegamos,
a gente divulga, né? A gente filtrou, né?
Filtramos no WhatsApp da TMC, começando aqui com a Estela Sanches, que ela diz o seguinte: tem um acordo, olha só, Paulo, tem um acordo com meu marido que se um dia o Paulo Ricardo quiser ficar comigo, ele libera. Paulo, agora só falta você topar.
Só falta combinar com os russos, né? Como dizia o Garrincha.
A Bárbara Cirleia, ela mandou: dá uma palhinha de Rádio Pirata, essa música lembra muito meu ex-marido.
Ah, que legal. Não, Paulinha, que eu acho que estando aqui, eu vou te pedir pra entrar no YouTube e colocar Rádio Pirata Clipe Oficial.
Boa.
Você vai assistir esse clipe, você vai conhecer um pouco do lugar onde nós estamos aqui na TMC, e você vai se lembrar com muito mais emoção do que se eu der uma palhinha aqui,
tá vendo?
Sem violão, sem nada.
Tá vendo, Bárbara?
Mas vai ver esse clipe. Vai
tá
ver
vendo?
Esse
muito
clipe
bonito.
Você vai se emocionar.
Não tem coisa mais chata que pedir pro artista cantar. Não tem coisa mais chata. E aquelas promoções.
É uma das três mais.
E promoção de rádio, que é o churrasco com o Paulo Ricardo. Sabe aquelas promoções que os caras inventam
essa
de rádio?
É mais.
Ó, a Neuza Dias diz o seguinte: já que você gosta de Rádio Pirata, saiba que eu também tenho todos os álbuns de sua carreira, mas todos piratas. É a Neuza Dias.
Não, eu acho que a gente...
Isso é quando o artista faz muito sucesso, isso é um sinal,
isso
né?
Isso é um sinal. Sim. Isso foi o Tropa de Elite, foi um sucesso graças à pirataria. Isso foi um fato. Não tem como discutir isso.
É uma consequência nefasta da tecnologia que até então é inevitável, né? A gente, as empresas pagam, da mesma forma que tem os hackers do mal, tem os hackers do bem, que são contratados para tentar coibir, diminuir, mas fez muito mal para a música a pirataria. E eu nos anos 90 eu me surpreendi, eu gravei um álbum em Los Angeles e eu cheguei em casa e comentei com a minha cozinheira, tô muito feliz, agora a gente fica ansioso, né? Leva praticamente um mês para fabricar, não sei o que, capa e tal. Era o tempo do CD, não era mais o vinil, mas era o CD ainda. Aí ela virou para mim e falou, na Rocinha já tem. Aí eu falei, não.
Não é possível.
Não. E já tinha.
Tem, ela trouxe para mim no dia seguinte.
Caramba.
Cassete e CD.
Olha, lembrando que.
Então, isso se transformou numa coisa muito maior de crime organizado do que apenas uma cópiazinha
inocente do posto de gasolina. E nós somos totalmente contra a pirataria. Mas é inevitável dizer que ela, de fato, tudo tem o seu lado positivo e lado negativo. Ela acaba ajudando às vezes. É. Mas não é isso. O artista não precisa dessa ajuda. O artista precisa ser contra o álbum dele.
Ela simplesmente destruiu o suporte, né? Como a gente chama nos contratos. Depois da destruição do vinil, que foi muito triste, amávamos o vinil, nossa geração é apegada ao vinil, e o vinil vem crescendo ano a ano. Veio o CD, que já foi uma questão do áudio, muita gente questiona que a leitura ótica perde um pouco do calor, do atrito da agulha no sul. Mas tudo bem.
O áudio é realmente
quando veio. Quando você põe o vinil, é uma coisa muito subjetiva, mas é diferente. E aí a indústria, a pirataria destruiu a indústria fonográfica. E hoje nós tínhamos uma estrutura de gravadora que a gravadora ajudava a gente a montar uma turnê. Era chamado Tour Support. Hoje a gravadora dos novos contratados, ela quer uma parte do show.
Caramba!
Então acabou a venda de discos e hoje nós estamos na mão do streaming que paga uma mixaria para todo mundo. Claro, se você tem bilhões de downloads, de
mas é desumano. Nenhum artista vai fazer bilhões.
Não dá pra pessoa sobreviver.
Então se ganha menos crescer no stream do que antigamente, por exemplo.
Muito menos. Outro dia eu vi uma foto do Pharrell com cheque que ele recebeu do Rap.
É uma música.
Tem uma dúvida, uma roda favorito. Bom sucesso. Cheque de $2,500.
Nossa!
E ele assim. Então, esses grandes, o Snoop Dogg, eles estão criando o seu próprio streaming. Muita gente está saindo. E, por exemplo,
o Tidal, né? Do Jay-Z.
Sim. Os milionários Rolling Stones estão lançando um trabalho novo e estão lançando o vinil. E o vinil não tem jeito. Você vai ter que comprar o vinil. E os fãs dos Stones querem ter o vinil vermelho, super amarelo, azul.
Se você é fã de um artista, compre o produto dele, tá bom? Compre o ingresso, compre o CD, o vinil, compra. Ajuda.
As camisetas estão lindas, pode olhar ali no meu Instagram.
Por favor, compre. Você citou o Snoop Dogg agora, Paulo Ricardo? Queria saber se nos anos 80 aí, você já foi preso no aeroporto com algum chazinho verde, alguma coisa do tipo?
Sim, e foi justamente um episódio de poder colocar em debate essa coisa que hoje você vê, sei lá, 40 anos depois, é ridículo, né? Porque todo seriado, todo país, a maioria dos estados americanos, na Califórnia, então, fui Las Vegas em março assistir os Backstreet Boys. Tem mais coffee shop que padaria e farmácia.
E a rua se não aguenta o cheiro.
Então, você vê que era uma coisa inocente, que a sociedade já absorveu. Mas eu tinha uma bagana no meu bolso, eu fui pego com essa bagana. Mas é coisa de 20 e poucos anos, né? Depois eu não recomendo, não faça isso em casa. E graças a Deus o processo todo foi muito gentil, né? A gente estava fazendo muito sucesso, estava muito em evidência. Fui muito bem tratado durante esse processo todo e no final, quando houve o julgamento, o Ministério da Justiça retirou, o Ministério Público retirou a queixa em reconhecimento aos serviços culturais prestados ao Brasil.
Olha. Então,
eu continuei primário, apesar da minha ponta.
E bom,
Paulo,
parei
você,
com essa porra.
Você foi um dos caras, você foi um dos caras que faz, mais fez sucesso no Brasil, né? Era a capa de tudo quanto é revista.
Desejo de todo
mundo.
Cadê a revista? Né?
Tinha que sair, tá, né? Saía de show de carro forte, né?
Pois é,
qual aconteceu. Que a, qual que é a grande lição que a fama te trouxe, o sucesso te trouxe?
Não, isso tudo é ilusório, é uma coisa, é como se fosse um dia na praia que você pegou. Você tem o teu trabalho, a relação que você tem com o que você faz, o respeito que você tem com as pessoas que gostam do seu trabalho. Então, o sucesso é, na verdade, se você for... Eu já tive a oportunidade de aprender essa análise, né, semântica da origem da palavra sucesso, succedere, do latim e tudo mais. O sucesso é a realização do trabalho. Não é esse sucesso que a gente entende como um enorme reconhecimento e tal. Quando você tem um projeto, você consegue compor, gravar, mixar, aquela música ficou pronta, aquilo é um sucesso. Você realmente fez o que você queria. Aí deixa de se... Não é mais com você o que vai acontecer com aquilo. Aquilo passa a ser do mundo e o mundo vai entender. Se você depender dos outros para você ser feliz ou você ter sustentação do ego e tal, você tá lascado. Você primeiro tem que lidar com a verdade para que as pessoas se identifiquem com a tua verdade. E aí você vai ter alguma reverberação, mas assim, não tem graça andar em carro forte. É um negócio
não
horroroso.
Tem,
é um ventiladorzinho desse tamaninho, um calor, não tem janela.
Deve ser muito legal.
Não, é legal você fugir de fã louca, querendo te assediar.
As pessoas subiam no carro. Subiam no carro, literalmente todas as pessoas em cima, plum, 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 pulando no capô, pulando no teto do carro. Então, chegou uma hora em algumas cidades, no momento daquela turnê de Rádio Pirata em 85, 86, que a gente foi obrigado a se deslocar num carro forte, para a segurança de todo mundo que trabalhava com a gente. Mas é muito quente ali, é muito desconfortável. Não tem banco, não tem nada. Você fica num cantinho. Assim,
mas, ó, carregando esses meninos que eram de ouro.
E então, aproveitava, eu já levava a grana do cachê.
Vou agradecer. Nós tivemos essa experiência duas vezes em Curitiba e voltaremos em Curitiba. Já temos até a data.
Pode falar, vamos já divulgar a data.
Para a turnê Reinventar no Teatro Positivo. Não sei de cabeça, acho que é em outubro.
Eu vou pedir pra produção conferir e a gente volta pra trazer informação pra quem nos ouve em Curitiba 100,3. Anota aí, daqui a pouquinho a gente vai trazer já pra anota. Você no show do Paulo Ricardo. Enquanto isso, Mini Ruth, você tem alguma dúvida pra tirar com o mestre, com o ídolo Paulo Ricardo?
Eu tenho, eu quero mudar um pouquinho de assunto, Paulo. Por que esse ano a gente
só mudou de assunto, já falou de todos os assuntos.
Eu adoro isso.
Tome!
Já falamos até da relação muito interpessoal e sexual do cabelo, né?
Sim. Verdade. Falamos de tudo no programa de hoje, mas estamos em um ano eleitoral, né? E em 2022, você declarou...
Não é um ano eleitoral, né? Porque a eleição não é só do presidente, né?
Sim.
Tudo que a gente faz, todo mundo que a gente vota, todos esses malucos que aparecem no vídeo...
Sim. Vote em mim! Mas em 2022, você acabou declarando seu voto ao Lula... E a gente quer saber, você votaria no Lula esse ano novamente?
Olha, eu acho que esse assunto ficou muito desagradável. E acho que as pessoas começaram a levar isso para uma coisa agressiva que eu nunca vi. Eu tenho 40 anos de carreira, já passei por milhões de eleições... Passamos por cola, passei pela ditadura militar, eu nunca vi esse tipo de ódio que eu vi.
Sim.
E sobre isso eu fiz uma canção, que é a maneira que eu tenho de exprimir minhas impressões sobre o mundo em que vivemos, que se chama Herói Made in Brasil, tá no repertório e tá aí no Spotify, ou no iTunes, ou no Deezer, onde você preferir. E nós temos não só um, mas temos dois clipes no YouTube para você ver. E um, inclusive, é com o traço do grande Mike Deodato, que é um quadrinista brasileiro da Paraíba, que chegou no topo. Ali, inclusive, ele mora em João Pessoa. Mike, você está assistindo, um abraço. Ele fez os cards animados para
o clipe
de Herói Made in Brasil. Porque era uma brincadeira, né, com o super-herói.
Claro. Ele,
bom, para você que gosta de quadrinhos, ele desenha... X-Men, Vingadores.
Cara, ele é demais, Batman. Ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso e ele topou. Então vá conhecer a música e os cards. Então eu sou a favor de uma de liberdade, de democracia. Eu vivi a ditadura militar, então tudo que tenha minimamente uma ligação com isso me causa muita repulsa. Agora, não vejo porque você vai querer matar os caras que não torcem pelo seu time, sabe? É uma
horrível.
E surgem mil perfis fantasmas de
um ano. Sim, mil
perfeição hoje, né?
Acho isso deplorável e infelizmente a discussão não se tornou mais saudável, nem ideológica, nem sobre pautas concretas, né? Virou um fla-flu. E eu também acho que o artista não tem que ficar fazendo do palco um palanque. Inclusive, eu me lembro claramente nos anos 90 quando chega uma lei que proíbe o show místico. Existia isso. O político podia comprar o teu show e você fazia o show, depois ele fazia o comício. Isso é proibido. Então, eu respeito todas as opiniões e todos os posicionamentos. E respeito até, sobretudo, quem muda. Porque você não é. Eu sou carioca, eu posso ser cidadão honorário.
São Paulo, de Curitiba.
Sou soteropolitano, ou até amigos meus foram morar nos Estados Unidos, já tenho cidadania. Porém, você pode mudar do seu. Você pode se arrepender de ter votado num cara. E normalmente a gente se arrepende, né? Agora, tem um momento que é péssimo para você se posicionar. E outra coisa, a política é muito volátil. É muito volátil. Hoje você até admira um cara, amanhã, literalmente, semana que vem acontece um escândalo.
Uhum.
Você fala, putz, então é muito ruim. O que aconteceu nas eleições passadas é que estavam usando clipes meus e músicas minhas para dizer, com um apoio, implicando com cenas do Bolsonaro. Então eu não queria me posicionar, porque eu acho que isso é uma coisa de foro íntimo e eu respeito mesmo. As pessoas têm diferentes ideias do que é o melhor para si. Às vezes a gente não sabe nem o que é melhor para a gente pensa que é uma coisa.
Sim.
Aí você consegue e não era nada daquilo. Você se forma num negócio, você trabalha, você vê, não é nada disso, não sou feliz. Eu gosto mesmo de outra coisa. Então eu respeito as visões de um Brasil melhor que todo mundo possa ter. Porém, eu não posso ser coagido a usar meu trabalho para uma representação de quem quer que seja. Então, naquele momento, já ali na reta final, falei, fiz um vídeo pro Instagram, falei, não apoio ninguém, mas como me imprensaram, me puseram contra a parede, tentando me colocar e usando minha música a favor do Bolsonaro, momento eu vou fazer
Mas não vai mudar nada, porque em 86 ele já cantava o Crime da Mala, Escândalo das Joias. Passaram-se 30 anos e não mudou nada.
Era um visionário.
Nada mudou. Escândalo das Joias. Então nós vamos mudar de assunto de novo pra terminar o programa. Paulo Ricardo, ele nunca mais vai vir na TNC. Você vai ver.
Então, pra encerrar. Eu acho que a discussão é saudável.
Infelizmente,
ela não costuma ser saudável.
Sim.
Muito agressivo. A gente colocou aqui na barra do Google, Paulo Ricardo é. Aí o Google deu algumas sugestões. Opa. E a gente quer confirmar se isso é fato.
Tá falando meio mal de mim.
Fato ou boato, Paulo Ricardo? Pode começar, Mini Ruth.
Paulo Ricardo é do sertanejo?
Olha, eu já fiz alguns programas.
É fato ou boato?
Eu já cantei com o Chitãozinho Chororó, cara, até nessa última música, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.
Que bonito.
Eu sou muito amigo deles, me divirto muito com o Leonardo.
Toma umas cachaças com ele
já
também?
Já gravou dois.
É.
Ele bebe, ninguém aguenta beber como ele, né? Mas ele é uma figuraça. Christian Ralph, também uma dupla com quem eu passei tempo, coitado, o Christian. Eu conheci o Christian até antes do Ralph, né? Ele cantava em inglês e tal.
Que incrível.
E ele faleceu há pouco tempo, mas era um cara engraçado, aberto. Então, eu tenho amigos no sertanejo. Inclusive, circulou aí um TikTok de um programa Amigos, em que eu tô ali com eles, né?
Que legal.
Amigos, Zezé, Xindão, cantando minha música, cantando a minha música. Então, eu não sou sertanejo,
mas eu me dou bem com eles. É isso aí.
Amigos e amigas, esse foi o incrível, incomparável, insubstituível Paulo Ricardo aqui conosco. Uhul! Eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu e fique agora com o Link TMC. Paulo, muito obrigado. Lembrando que o Paulo Ricardo vai fazer show dia 15 em Brasília agora. Sexta-feira agora é o show XL, 40 anos de carreira. Dia 25 de julho, ele vai se apresentar no Teatro Santa
Latam. É, Teatro Bradesco. Aqui em São Paulo. Teatro Bradesco aqui em São Paulo. E dia 7 de. Ó, aqui, ó, eu tenho a data. Dia...
Show Curitiba.
Show de Curitiba, 7 de novembro. Teatro Positivo da turnê Reinventar. Acompanhe, Paulo Ricardo. Um beijo, queijo e até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.
Para da sobremesa que não importa.
Valeu, Paulo. Muito obrigado a você.
Sobre a mesa é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Notícia que importa no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Link TMC. Tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Boa tarde para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Link TMC, seu cafezinho após a sobremesa. E vou dizer uma coisa, Tomás, eu não ganho mais na Mega Sena esse ano, porque assim, eu tive dois episódios essa semana. Um, na segunda-feira fui usar uma jaqueta de inverno e encontrei nada mais, nada menos do que 100 euros no bolso da jaqueta.
Olha, que beleza,
hein? Eu achei que era 10 reais, que eu tinha viajado no ano passado, esqueci lá. E aí é isso, né? Minha segunda prova de que eu não ganho mais na Mega Sena. Acabei de ser elogiada por Paulo Ricardo.
Muito bem.
Quase derreti, não consegui apresentar esse programa. Tive que chamar o Samu. O Samu já está vindo aqui para cuidar do meu coração, que eu quase morri aqui nesse espelho. Ah,
é. Boa tarde para você, Mayara. Boa tarde para os nossos amigos, ouvintes, internautas, espectadores. Rapidamente, né, nessa passagem de horário, comentei com o Paulo Ricardo. Que quem viu, viu, né? O fenômeno de popularidade que o RPM viveu, a banda... do Paulo Ricardo nos anos 80, foi algo só comparável ao que o Roberto Carlos viveu na Jovem Guarda e depois o que aconteceu com os Mamonas Assassinas naquele biênio 95 e 96. Você vai pegar outros grandes ícones da música, Alexandre Pires, Ivete Sangalo, Leandro Leonardo, e mais recentemente Marília Mendonça, que também tiveram um sucesso absurdo, assustador. Não dá para comparar com o que foram aqueles anos de 84, 85, 86 com o RPM. Quem viveu, viu, sabe do que eu tô falando.
Quem viveu, viu, você é minha testemunha de que Paulo Ricardo falou que eu sou bonita.
Falou.
Aí, obrigado,
muito
viu?
Muito bem.
Olha só,
que
meu
faz,
Deus.
Hein?
Samu está chegando, chama o Samu, está chegando. O que vai fazer, né, Calil? Você, eu posso, Calil, que nunca ganhou um elogio de Paulo Ricardo? Não é mesmo?
Esse foi imitação, tá? Ninguém ouviu.
Ah, não foi?
Só você, só
eu ouvi. Ah, Cuca, eu nunca sei quando é o Calil, quando é você no meu ouvido. Poxa, né? Brincadeira, vai.
Por falar em popularidade...
Que bom. Agora foi.
Agora foi. Por falar em popularidade, o jogador mais popular do Brasil há pelo menos 15 anos, eu diria que é uns 16, 17, ele é o tema da nossa enquete hoje. Grande Neymar, menino Ney, que muita gente quer na Copa, muita gente não quer na Copa. Mas ontem o Carlo Ancelotti, a gente vai falar já sobre isso com o Kaique Silva, técnico da seleção brasileira, deu uma entrevista para a agência Reuters e falou muito sobre o Neymar, falou que ele está sendo evidentemente avaliado. Alguns entendem que o O Ancelotti deu pistas de que vai convocar. Alguns entendem que ele deu pistas de que ele ainda não decidiu o que ele vai fazer. Então, diante disso, a gente quer saber na enquete de hoje. Depois da entrevista do Ancelotti, você acha que as chances do Neymar ir para a Copa aumentaram? Você acha que continuam na mesma as chances do Neymar? Ou você acha que definitivamente ele não irá para a Copa? Participe com a gente pelo TMC News BR, o nosso canal no YouTube, ou pelo nosso bom e velho WhatsApp 11972211001. Não tão velho assim. 11972211001.
Eu posso passar meu WhatsApp pro Paulo Ricardo pegar aí?
Oh, isso, a saidinha. Que beleza.
Tá com... Bora lá.
Olhar 43 pra lá, ah. Olhar 43 pra cá.
Bora lá pras manchetes do programa de hoje.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
E a gente traz aqui os resultados da mais nova pesquisa Quest, que mostra o presidente Lula numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro em um possível segundo turno de 2026. É pouca coisa, tá? Na verdade, tem a margem de erro, né, Tomás? É uma margem de erro ali. Lula, sim, tem 42% das intenções de voto contra 41% de Flávio. É basicamente um empate técnico entre os dois.
Foi anunciado o fim da cobrança federal de 20% sobre compras internacionais de até $50. Apesar da medida, os estados continuam cobrando ICMS nas importações, com alíquotas que variam entre 17% e 20%, dependendo da região do país.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega a Pequim para uma reunião com o líder chinês Xi Jinping em meio à tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo. Trump desembarca acompanhado de empresários como Elon Musk e afirma que quer pressionar a China a abrir mais espaço para empresas norte-americanas.
15 horas, 5 minutos, horário de Brasília.
Eleições 2026 na TMC.
Ele já dá tchau pra gente, já está fazendo tchauzinho. Rodrigo Alvarez também conosco. A gente já começa o programa falando de eleições. Boa tarde, Alvarez.
Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, caro ouvinte. A gente vai falar de eleição. Eu tava aqui acompanhando a chegada de Trump à China. Tem muito assunto hoje, hein? Daqui a pouco a gente fala do Trump. Uma chegada difícil para um presidente americano. A China muito poderosa nesse momento. Mas vamos falar de Brasil, que eu sei que tem muita coisa pra gente trazer pro nosso Brasil aí, que tem eleição pela frente.
Bora lá, e quando você ouve essa vinheta, esse som, é porque estamos falando de eleição e o Tribunal Superior Eleitoral reforçou os testes de segurança e especialistas voltaram a analisar a proteção das urnas eletrônicas. O repórter Murilo Hernandes traz as informações e os detalhes da corrida eleitoral. Fala, Murilo.
Exatamente, pessoal. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Tribunal Superior Eleitoral, ele está na etapa de testes de segurança das urnas eletrônicas para este ano, viu? Pesquisadores e especialistas, eles verificam se as sugestões feitas durante a primeira fase do teste público de segurança foram aplicadas, além de avaliarem possíveis vulnerabilidades para reforçar a proteção às urnas. Na fase anterior, que foi realizada em 2025, nenhum grupo conseguiu comprometer a integridade do sistema de votação e nem quebrar o sigilo do voto. O professor da Universidade de São Paulo, a USP, o Marcos Simplício, que participa dessa etapa, ele explicou quais melhorias foram feitas. Vamos ouvir.
A gente não, sim, tem a fala, né? Era uma fala, né, que o Murilo ia trazer. Murilo, se você quiser concluir sua informação, por favor.
Tudo bem, a gente segue por aqui. Entretanto, alguns testes eles foram refeitos para recomendação técnica da Comissão Avaliadora do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo, segundo a Justiça Eleitoral, é aumentar a transparência e garantir mais segurança durante o exercício do voto. Eu volto com vocês.
Obrigado, obrigada, Murilo. 3 horas e 7 minutos, com segunda voz, né? A minha foi a primeira, um pouquinho mais grossa, mas você é boa para segunda voz também. 3 horas e 7 minutos é sempre uma questão, a proteção das urnas eletrônicas e, claro, tem que ser realmente testadas e bem testadas por autoridades, por especialistas no sistema eleitoral brasileiro e assim caminhamos. A gente vai agora para Belo Horizonte, informações importantes da capital mineira com o nosso repórter André Rocha, porque o Partido Liberal, PL, decidiu que caminhará ao lado do senador Cleitinho Azevedo nas eleições para o governo de Minas. É isso, André? Boa tarde.
Boa tarde a você, Tomás Rafael, a Maiara, ao Rodrigo. É isso mesmo. O Partido Liberal se reuniu em Brasília, inclusive com a presença de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e com o próprio Cleitinho, que é senador da República, muito popular nas redes sociais aqui em Minas Gerais, tem mais de 4 milhões de seguidores. O Cleitinho, ele lidera todas as pesquisas de intenções de voto para o governo do estado, com mais de 30%. Dos votos, ele que é do Partido Republicanos, e o PL, portanto, disse que pretende caminhar com ele, pretende, por exemplo, indicar o vice de Cleitinho. Hoje a tendência é de que seja Flávio Roscoe, que se licenciou da Federação das Indústrias de Minas Gerais exatamente para se candidatar, e o PL, portanto, discute essa aliança. Para o atual governador Matheus Simões é um problema, porque ele gostaria de ter o PL na aliança, mas o Domingos Sávio, que é o atual presidente do PL, disse o seguinte: olha, Matheus Simões não tem nenhuma chance de ficar conosco, porque ele é do PSD, o PSD apoia Ronaldo Caiado, mas o Matheus Simões tem um compromisso com o Romeu Zema nacionalmente, e nós queremos, evidentemente, um palanque para Flávio Bolsonaro. Portanto, por enquanto, política é igual nuvem, gente, muda a todo momento, mas por enquanto o PL diz que vai apoiar Cleitinho, que lidera todas as pesquisas de intenções de voto.
Falando que bom, né, André? 4 milhões de seguidores, é um candidato que se fez, né? Um político que se fez praticamente na rede social, se fez viralizando. É uma tendência do mundo de hoje, né? Temos políticos que surgem do nada, mas que para uma campanha nacional ter muita projeção na internet pode ser importante para ajudar na campanha do Flávio Bolsonaro, pode ser importante para eles.
Muito bem.
Obrigado. É, exatamente.
Pode
exatamente.
André, pode continuar.
Não, só ia dizer isso, que é importante a questão das redes sociais do Cleitinho, que é muito conhecido. Começou numa cidade de Divinópolis, foi ganhando seguidores, foi deputado estadual, se tornou senador, o mais votado da história de Minas Gerais. Então, tem um capital político gigante nas redes sociais e também lidera as intenções de voto.
Não, e é impressionante como as redes sociais têm realmente trazido candidatos e gente eleita. Eu lembro que na eleição passada aqui para vereador em São Paulo, teve muito influenciador que, se não se elegeu, chegou muito perto. Era gente com milhões de seguidores ali, que a gente acompanhou de perto, e que realmente pesou o número de seguidores que a galera tem nas redes sociais, gente, de mais de 1 milhão.
Ao o passo problema que também é que a gente falava garantia. Ontem, né, Maiara?
Exato.
A gente falava ontem do risco rede social. A rede social, sim, traz um risco imenso, porque ser bem seguido, ter muitos seguidores, não quer dizer absolutamente nada. Seria até interessante a gente ter um acompanhamento das carreiras políticas de quem se fez pela rede social, se converteram realmente em resultados para a população, porque não tem absolutamente nada, mas as pessoas confundem, votam em quem está bem ali no vídeo, esse candidato. Eu não tenho nada contra ele, não, tá? Não estou falando mal dele de jeito nenhum, mas é só a preocupação com candidatos que surgem apenas porque se tornam conhecidos, porque viralizam. Ele era um músico, né? O André deve saber disso, tinha uma banda de rock. Sim. E aí começa a ficar, sim, conhecido, se lança vereador e aí vai fazendo uma carreira. E quando você vai ver qual é a origem disso? É a rede social. Qual é a substância que tem debaixo disso? Bom, não sei. Nem desse, nem de monte de esquerda, direita. Isso não quer dizer da esquerda, direita, não. É uma tendência do nosso tempo, a meu ver, muito preocupante. Imaginar que Minas Gerais pode ter um governador que se fez dessa maneira, cuja carreira cresceu dessa maneira. Eu acho preocupante.
É fato, assim como tudo, né? Profissões, por exemplo, né? Você vai procurar um médico hoje, o pessoal vai pelo número de seguidores, é impressionante. Isso, é claro, se reflete na política. Obrigada, viu, André, pelas suas informações. Bom, e as derrotas do governo federal no Senado acendem um alerta, já falamos aqui, né? Para as eleições 2026 e a disputa pelas 54 cadeiras que vão estar em jogo. Quem mostra como fica esse tabuleiro político, com direito a mapa interativo, inclusive no site da TMC, é o nosso repórter digital, Renan Honorato. Fala, Renan.
Tudo bem, gente? Tudo bem? É, senadores esse ano estão na pauta da vez, tá na boca do povo, então é bom a gente ficar muito antenado em quem são os candidatos, né? Como vocês estavam falando, muita gente vem das redes sociais, então é bom a gente sempre estar organizado, e é justamente que a TMC a gente organizou para vocês terem um acesso mais fácil de quem são esses 54 dos 81 senadores que vão estar saindo em 2026, porque lembrando, né, o Senado hoje ele é composto por 81 senadores, cada um dos 26 estados, além do Distrito Federal, tem 3 cadeiras, e o que acontece? Como os mandatos são de 8 anos, acontece de vez em quando ter algumas coincidências, né? Então, 2 senadores que foram eleitos lá em 2019 vão encerrar os mandatos agora em 2026. Então, a gente reuniu lá no site da TMC um mapa em que você consegue ver quem são os senadores que estão em exercício, quais senadores vão sair, né? Vão perder o mandato, podem perder o mandato agora em 2026, e quem também continua. Além disso, a gente conseguiu reunir, a partir de um levantamento feito pelo Instituto Esfera Brasil, os 125 pré-candidatos. Claro, eles não foram formalizados ainda, tem muitas reuniões, os partidos, para formalizar e bater o martelo de quem vai ser de fato um candidato ao Senado, mas ainda assim a gente consegue ter uma noção de quem são esses pré-candidatos. Está tudo lá no site da TMC.
Muito
obrigada,
legal.
Viu, Renan? Acompanhem lá, que tá bem interessante realmente esse mapa, né, Tomás?
Lembrando,
eu acho que vale chamar a atenção aqui pro nosso ouvinte, né? Lembrar todo mundo, né? Quando a gente vota num senador, a gente tem que estar imaginando que ele vai ser senador no mandato de quem a gente votou para presidente também. Porque esse descasamento que se faz frequentemente, não é só no Brasil, não é um privilégio nosso, não. Mas o descasamento entre o que é o Congresso e o que é a presidência da República acaba travando o país. Então, é muito frequente a gente ver um Congresso eleito ao mesmo tempo que um presidente que é de outro partido, que tem outra visão completamente diferente, e a gente vê o que está acontecendo aí. Nós temos um período de governo Lula, em que é uma presidência de centro-esquerda, diria, e tem um Congresso que vai mais para a direita, dificilmente aprova, e aí você fica esse país parado que a gente está aí. Eu acho que a reflexão do eleitor deveria ser o conjunto dos votos. Não, sim. Eu gosto de fulano... Ah, o fulano é bacana para presidente, mas tem coerência entre os seus votos? Seja coerente, faz sentido pensar, refletir, se há coerência entre o voto para a Câmara, para o Congresso, né? E pro governo do Estado, para o governo federal.
Sei lá, né? É tipo você comprar uma blusa listrada para usar com uma saia de bolinha, um sapato, enfim, né? Não orna o negócio.
Ou um casaco para usar com biquíni,
exato,
né,
Mariana? Exato. Basicamente é isso. E outra coisa, lembrar que o mandato de senador é de 8 anos também.
É por isso que eu ia falar que a preocupação, né? Ela é mais importante até com o voto pro deputado, porque esse sim vai sair junto com o presidente que você está elegendo daqui a 4 exato. Anos. O senador ainda pode, de repente, ficar mais 4 anos com um outro candidato, com um outro presidente, se o presidente não for reeleito. Aqui, no caso, esse será reeleito se ganhar, né? O atual, e aí não fica mais... Depois, esse é um problema que acontece também muitas vezes nos Estados Unidos, com maioria democrata na Câmara e o presidente republicano, na Inglaterra, com maioria trabalhista na Câmara e o primeiro-ministro conservador, e assim vamos. 15h16, obrigado, Renan. Hora agora da Rádio Uber, nosso primeiro bloco com informações para você, já tem muito mais do Brasil e do mundo.
Uber Entrevista.
Muito boa tarde para você que está comigo aqui na Rádio Uber. A partir de agora, a gente bate um papo sobre o Renda Protegida, uma modalidade de seguro da plataforma Uber. E para falar desse assunto, convidamos o Rodrigo Ventura, da seguradora digital 88i. Legal ter você aqui na Rádio Uber.
Olá, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra.
Rodrigo, o que é o Renda Protegida e qual o objetivo desse seguro?
O principal objetivo é oferecer um seguro simples, no modelo pague conforme usa, que resolve uma das maiores preocupações dos motoristas, a perda de renda. Com o seguro Renda Protegida, você paga um valor pequeno por cada quilômetro que roda. É simples, sem burocracia, e você resolve tudo direto no app do Uber.
Ok. Rodrigo, além do auxílio por afastamento, quais são as outras coberturas do Renda Protegida?
Nós do 88i oferecemos duas opções: Renda Protegida Básico, cobre o afastamento temporário por acidente pessoal, e o Renda Protegida Premium, que inclui o básico, mais a proteção dos veículos em caso de roubo, furto ou colisão. O funcionamento é simples. No caso do plano básico, que tem um custo de 0,017 centavo por quilômetro, se você dirigir um total de 100 quilômetros com passageiros em um dia, completando 20 viagens de 5 quilômetros cada, você pagará apenas R$ 1,70 por esse dia.
Tá certo. Rodrigo, o seguro Renda Protegida beneficia também os motociclistas?
Lógico, o produto foi pensado para ser inclusivo. Ele protege tanto quem dirige com carros quanto com motos, em ocorrências dentro ou fora do aplicativo.